Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. E está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho. E nessa parte 2 nós vamos falar sobre Homem de Ferro 2. Vamos fazer um raio-x em tudo que aconteceu no filme, os personagens, a história, o arco com o universo Marvel. Estamos aqui com o Rafael Santos.
Jurandir Filho, cadê a minha roupa do Homem de Ferro?
Maurício Saldanha.
Eu não quero a roupa do Homem de Ferro, eu quero o capacete do Tony Stark. Eu sou o motoboy e eu preciso daquele capacete.
Chuck Siqueira.
Grande filho, eu quero meu pássaro.
I want my dude.
Parabéns, fantástico. Então nessa edição, olha só, é só pra quem assistiu Homem de Ferro 2, ou então vá por conta e risco. Filme, vamos falar spoilers da história inteira. Combinado?
Combinado!
Aqui é sem quadro de meios, vamos lá, Maurício!
Vambora! Bem-vindos ao mundo! Espetacular do cinema!
Rapadura Cast.
A espera acabou. Homem de Ferro 2.
Não, a espera acabou de começar de novo, né?
É. A espera recomeçou. Vai ser sempre desse jeito, né? Pelo amor de Deus. Assim que acabou o filme, eu falei assim pro PH, assim, depois que passou tudo, né? As cenas e tudo. Esses filmes da Marvel são o novo Lost. Porque eles vão construindo, assim, coisas pra gente ficar comentando o ano todo pra chegar o outro filme e assistir. Passa o ano todo comentando e vai pra assistir de novo.
Cada filme é uma temporada, né, Jurandir?
Antes da gente falar mesmo do filme, vamos falar sobre algumas coisas da produção, o que mudou. Trocaram o James Woods.
Saiu o Terence Howard, entrou o Don Cheadle.
Alguém me explica por quê?
Dinheiro!
Dinheiro na mão é vendaval.
Ah, mentira que subiu a cabeça do TT e ele pediu dinheiro demais.
Foi.
Ah, fala sério. Então, gente...
E não teve razão nenhuma pra ele pedir esse dinheiro todo, né? Como é que pode? Eu não entendo isso, não. O cara perdeu a oportunidade de participar de uma porrada de filme, né, cara?
O Terence Howard tem muito mais imponência enquanto a função que ele precisava mostrar do que o Don Cheadle, entendeu?
Não, mas é porque também a gente se acostumou.
Não é acostumar, não, Júlio. A pegada tá certa, é imponência mesmo. Coloca o Samuel Jackson naquela armadura, mas não me coloca o Don Cheadle. Ele não incorpora aquilo ali direito, não cabe dentro.
Não tem jeito, sabe? A gente vai ter que se acostumar com ele, sabe? Olha, não adianta lamentar, sabe? Porque...
Notem a primeira aparição do Don Cheadle no filme, sabe o que ele diz? Eu tô aqui, vamos fazer isso, tá pronto.
A primeira aparição dele sequer, a primeira costas. Aparição dele é de costas, porque até o João Favreau teve medo de mostrar ele.
Não, de Maurício, preste atenção, ele vai de costas, ele se vira pro Tony Stark e diz, olha, eu tô aqui,
tá, vou terminar logo sequer, com isso. Sim, ele fala isso, eu tô lembrado, obrigado. Só que a primeira aparição ainda é de costas, porque o João Favreau deve ter tido medo de mostrar ele de cara. Vamos mostrar a primeira nuca, vamos mostrar a primeira área, a traseira da cabeça, o andar. O pessoal já vê que não é, tá mais escuro. Vamos ver, vamos deixar o pessoal se acostumar. Não mostrou de cara, que senão ia ser um susto. Vai quem não viu o trailer, vai quem não viu assim, o elenco, a ficha técnica.
Mas olha, vamos voltar lá pro baixo com o Cavaleiro das Trevas, que também teve mudança de elenco em relação do primeiro pro segundo.
Quem foi que saiu, sequer?
Saiu a Kate Holmes e entrou o Maggie Gyllenhaal no papel da Rachel.
É, mas papel secundário do secundário, né? Que vai morrer.
Né? Papel feito pra morrer, olha.
Eu mandei uma imagem agora pra vocês, tá? O Juras com certeza vai colocar aqui na postagem. Pela fisionomia dos dois caras, certo? Os dois estão empilhados aqui, foi mais simples. Os dois estão um do lado do outro. Olhando pra fisionomia deles, qual é o que convence mais como um militar motherfucker?
O da esquerda, Terence Howard.
Não, olhando só pelo semblante, pela imposição dele de...
É porque ele olha pra cima, né? Quem olha pra cima é militar.
Quem olha pra baixo é o quê? Você viu?
É. Quem tem medo é acuado de levar uma porrada na cabeça.
Ah, mas a questão é essa, Júlio. A questão não é só de ser militar, é ser o militar.
Qual culpa que o pessoal do Homem de Ferro tem, cara, se eu subir a cabeça do Terence Howard? Vai pagar cachê maior do que do Tony Stark? Não pode, né?
Não tem chance, Terence Howard não tá afim. Quem é que tu escolheria? Sim, rapidão, cara, se alguém vem na tua cabeça com mais imponência que o...
Não vem, a questão é essa. Apesar de ser um personagem secundário, né, mas é um secundário importante, que no primeiro filme foi muito relevante, entendeu? Tentaram colocar o Don Cheadle, creio eu, e pra isso chamaram até um pouco o lado comédia do Don Cheadle. Que foi algo que a gente viu bem mais sutil no primeiro filme. O Terence Howard fez uma comédia mais sarcástica, mais de canto de lábio, né? Mais de... Uhum. Entendeu? Quando ele comenta assim, ah, é você e tal, ele fica com aquele sorrisinho assim no canto da boca, como que ele diz, não vou pegar essa armadura e tudo. E o Don Cheadle não, ele é mais direto ao ponto. Eu não sei se isso funciona pra uma pessoa que, antes de tudo, tem uma seriedade muito grande.
Tem aquele grande problema, a gente tá com... Já com a predisposição de não gostar do Don Cheadle por causa do Terence no primeiro filme.
Não, peraí, só um pouquinho. Isso não é birra, Jurandir, mas isso não é birra. Isso é absolutamente normal, entendeu?
Eu acho normal também, mas só que...
Tu acabou um namoro e a tua mãe não quer ver uma nova sogra, entendeu?
Mas chega uma hora que tem que se acostumar, né?
Claro, mas calma aí, né? PH, tu lembra a cena... O que mais é foda é lembrar da cena do primeiro, aonde o Terence Howard dá aquela olhada pra armadura e diz, ah, não vai ser agora, meu querido.
Não, next time, baby.
É, pô, olha só, tu lembra do gosto?
Lembro perfeitamente. E ele fala de uma forma bem mais sutil. É, volto a dizer, né, o Don Cheadle, ele é muito direto ao ponto, entendeu? Na comédia, e quando também tenta convencer de bad guy. Não, sei lá, não me entrou. Que eu digo de bad guy, não é no sentido da forma, o cara mal que a gente tá acostumado. É a cara de kick-ass, de chuta bunda, entendeu? Que ele tinha que ter pra ter peitado Tony Stark naquele momento. Pra ter peitado o símbolo nacional. Não, ele não é o cara que convence como quem diz, agora a gente vai ter. Ou agora vai.
Concordo,
tá, né? Anos luz de convencer como o cara que veste a War Machine, né? Que veste a armadura antiga do Tony Stark, e sei lá, vai confrontar o cara e mais, vai ajudar o cara a salvar o mundo. Não convence em nenhum momento. Quando ele tá montando a armadura, que vem o Hammer lá, que é um outro personagem raso, ao meu ver, o Hammer, ele vai mostrando as armas, aí mostra não sei o que, vai. Ele proporcionou um mau clichê, mas de uma forma muito direta, assim, muito, sabe, sitcom. Quer levar tudo. Pra que é isso, assim? O sorrisinho que deu o Terence Howard no primeiro filme já bastava. A gente já sabia que ele queria levar tudo.
A sinergia foi boa, cara, entre o Downey Jr. e o Cheadle ali. Não teve...
Teve uma química legal.
Não foi ruim assim, não, sabe? Eu acho que funcionou.
Primeiro, o Terence Howard foi a segunda escolha da Marvel pro papel do James Rhodes. Segunda.
Quem foi o primeiro?
Don Cheadle.
Hã?
É sério isso. O Don Cheadle recusou o papel que foi pro Terence Howard. Agora, no segundo, inverteu as coisas. O Terence Howard recusou o papel porque ofereceram pouco dinheiro pra ele, pouco dinheiro, entre aspas, gigantescas aqui.
Não, mas, caso isso não tira... Não tira o fato de que foi o Terence Howard o primeiro e de que o Don Cheadle não tem imponência, entendeu?
Não é questão de não ter nem imponência. A questão é que eu acho que a primeira blockbusterzão com efeito especial do Don Cheadle...
Não, assim, cara, não fica protegendo o Don Cheadle. Cara, eu amo o Don Cheadle. Ele fez Magnolia, meu querido. Ele fez Bug Nights, entendeu? Então não precisa defender Don Cheadle. O cara é foda. Agora, não tem imponência, porra. É fato. F-A-T-O não cabe naquela armadura.
Pra ser um coronel, né? Pra ser um coronel militar. A armadura que ele veste, PH, é War Machine. Olha o nome da...
Olha o nome. Agora, o que me dói mais é você ver Tony Stark altamente, o Downey Jr. solto, brincando com o personagem, né? Você vê até que talvez ele tenha rasgado o script ali, entendeu? Tenha só se guiado pelo script. Solto, naquela audiência, Tony Stark, dois, legal, beijinho. Depois no filme também, o cara, assim, o cara é livre, né? Alguém chamou e disse, Downey Jr., a gente tem que filmar hoje aí, bicho, mas vai, faz tu aí, entendeu? E a gente vê o Donchi do robô. É, sim, eu sou o robô. Não dá, cara, destoa muito. Talvez um dos problemas é que o Downey Jr. tivesse para além.
Será que isso não foi crítica interna, não? De que mostrar um militar do jeito que o Terrence estava se comportando no primeiro filme? Sabe, assim, meio despreocupado da vida, meio irresponsável, sabe? Com o que o amigo dele estava fazendo. Pode ter tido represália, porque toda hora é exército, exército, exército. Pô, tu vai mostrar um cara desse jeito aí, bicho, que mesmo tendo imponência, o cara que é conivente com a irresponsabilidade do caralho que o Downey Jr. tá fazendo. Então, eu acho que tem isso também, né? Porque militar é meio robô mesmo. Se não for, ele sai aquela imagem, né? De autoritário, né?
É, esse cara em 6 meses mudou de amigão pra um grande do invejoso, né?
Exatamente. Grande do invejoso? Da onde? Inveja. Eu não vi inveja ali. Tanto
não, parece, como... não parece um best friend. Não parece um best friend, nossa, não.
Cê, mas ontem, convenhamos, o Tony Stark mereceu.
O Tony Stark de Homem de Ferro 2 tá muito mais irresponsável e solto do que o do primeiro filme. O que o cara faz ali no tribunal, pô, o cara tira onda de playboy com todo mundo ali, né, cara? Pelo amor de Deus.
Teve explicação para o comportamento irresponsável do Tony Stark durante o filme todinho.
Ele tava morrendo.
Não só morrendo, Jurandir, ele tava querendo criar um legado. Ele não tava se importando com ele tava se importando com o legado. Ele queria deixar tudo pros amigos dele, só que não queria contar pra ninguém da situação dele. Então qual o único jeito de ele fazer isso? É fazer com que outros tomem. O próprio Nick Fury explica isso no filme.
Pelo que a gente conversou, por exemplo, no cast lá 74 e na parte 1 agora, o Tony Stark é o do segundo filme, não o do primeiro filme. Irresponsável, cachaceiro, aquela festa ali, ele com vestido a roupa de homem de fé ali, tudo... E bebendo e fazendo bagunça ali, sabe? Pra mim, aquela é a imagem do Homem de Ferro, né?
Meio Homem-Aranha 3, não?
Não, porque dessa vez teve que ter uma explicação orgânica na história para o comportamento errático dele. E combina, cara. Vamos dizer alguma coisa. Quem nunca bebeu e fez besteira? Da grossa.
Não. Só um pouquinho baixo, não. Ai. Eu fiz uma comparação com o cinema, entendeu? Eu sei que todo mundo fica bêbado. Mas isso não lembra a... palhaçadinha do Homem-Aranha 3, quando ele vai dançando na rua e vira emo. Não pode ter essa conotação, assim.
Tá na moda essas dancinhas, mal. Não sei porque que estão fazendo isso nos filmes. É vergonha alheia total.
Eu não sei.
No caso, foi realmente querer fazer vergonha alheia, né?
É, aqui dali foi realmente vergonha alheia, tanto que a Pepe ficou puto, né? Ô, Siqueira, o roteirista do Homem de Ferro mudou?
Mudou. É, saiu a dupla que tinha escrito o primeiro filme e entrou o Justin Theroux, que é amigão do Robert Downey Jr. Tinha escrito, inclusive, o Trovão Tropical.
Trovão Tropical,
isso explica o tom mais comédia do filme.
É, mas ele escreveu só o Trovão Tropical e o Homem de Ferro na vida dele, né? Então tem explicação, né, essa mudança de tom. Porque parece que o filme se tornou muito mais engraçado que o primeiro, né? É muito mais engraçado, né?
Máquina Mortífera 2, por exemplo, é muito mais divertido do que Máquina Mortífera 1. O Exterminador do Futuro 2, por exemplo, também é mais divertido em alguns aspectos do que o primeiro filme. Aliás, bem mais, se for comparar. É uma comédia perto do primeiro, que é um terror. Então acho que isso é uma predileção da continuação. Ser mais... Tu já tá lidando...
Com o mesmo personagem, né?
O primeiro, não, eu digo no termo espectador. Com o primeiro, tu tá lidando com o pessoal, tu tá querendo conquistar o público. O segundo, quem vai conferir um Homem de Ferro 2, vamos de repente entender que é o pessoal que já gosta do 1. Não vai pagar o 2 pra ver. Então é aquela coisa da plateia que tá querendo ver o espetáculo. Então o 2 sempre vai ser mais um tom de espetáculo.
Só quebra um pouco que nem sempre precisa ser assim. A gente tem o primeiro Batman, o Begins, sombrio. O segundo, sombrio ao quadrado.
Perfeita comparação, perfeita.
Mas é o estilo do primeiro filme se repetindo no estilo do segundo filme, né?
Exatamente. Mas a comédia, eu acho até que salvou o Iron Man 2, tá?
Eu acho que tinha que ser assim, porque diferente do Homem de Ferro 1, o 2 tem menos ação.
Mas não por isso é menos divertido. Mas nem por isso é menos divertido.
Mas é que tá. Se não tivesse a diversão, ia ficar chatíssimo. Essa é a verdade, entendeu?
Mas tem, entendeu? Mas tem a diversão. E no final das contas fica divertido.
Concordo.
Convenceu pra vocês o Mickey Hurk como vilão?
Convenceu, cara.
vencedor do Oscar e fez um maluco do caralho, né? Puta que pariu.
Às vezes ele parece o Lao Han do Eclipse lá, do, como é que é? Da Twilight, da saga Crepúsculo. Com aquele cabelinho dele sai lá, quando vai encontrar com o Sam Rockwell. Mas ele desgrenhado, cabelo desgrenhado e peladão lá, só de cueca. E dando aquela risadinha.
Você vê que o cara se doou, não tinha má vontade ali, sabe? O cara ficou pelado, bicho. O cara ficou de cueca né? Ele ficou de cueca na...
Ele literalmente se doou. Se entregou. Uma das maiores sequências de ação que eu já vi na minha vida. A cena em Mônaco é de um espetáculo visual.
Genial, né? Fotografia espetacular.
Toda cena muito bem feita. E de dia, né? Eu adoro cena de dia.
Que a gente reclamou do Transformers, né? Por exemplo, só citando um exemplo. Que as coisas acontecem à noite, a gente não consegue saber o que tá ouvindo, a venda ali, né? Tanto blá, 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 blá. Ei, ganhou. Ganha quem tá em pé no final, né? Além não, a gente viu pedacinho por pedacinho. E como a gente viu que o Tony Stark é humano, né? E como ele está ao lado de humanos, que erram pra caramba. O motorista dele errou, a Pepper Potts errou, ele errou, ele tentando pegar a maleta e voltando.
A
é uma
cena comédia. Da maleta e o do carro pegar é stand-up comedy, né? Ali era indie, né, pegar? Ou era indie ou era aquela categoria menor, né? 3
era a categoria da indie, acho que tem a fórmula 2000, 3000.
Que cena fantástica, né? Pelo amor de Deus. A hora que o Chicote Negro aparece, que ele tira a roupa e a roupa vai queimando. Caraca, que ficou muito forte.
Essa mudaram dos trailers, né? No trailer mostrou outra cena pra gente.
Não, tiveram várias mudanças em relação aos trailers, né?
Eu acho demais o jeito dele andando, dando chicotada no chão, assim, sabe?
Eu acho que essa cena era a cena do clímax do filme. Tinha que ser lá pro final do filme.
E teve uma coisa que eu gostei muito nessa cena, sabe o que foi? Foi que reconheceram a fragilidade do protótipo criado pelo Mickey Rourke. Que não protegia nada. Não protegia a cabeça dele, não protegia nada. Tanto que na hora que ele derruba o Tony Stark, ele vai lá, ele pega um aerofólio e tenta atacar na cabeça do Mickey Rourke.
Só que ele corrige isso, né, Siqueira? Lá pro final, que a primeira coisa que o Tony Stark, que o Homem de Ferro vai atirar no Mickey Rourke lá dentro do no robô gigante lá, é na cabeça, né? Ele pega e atira na cabeça, aí fecha, né, o capacete na cabeça dele.
Assim. Pois é, foi uma coisa que eu gostei muito, cara. Porque você olhando a armadura só do Mickey Rourke, até eu fiz uma matériazinha com um bonequinho que vai sair dele, extremamente realista. Action figure. É totalmente desprotegido na cabeça. O cara podia jogar uma... tocar qualquer coisa na cabeça dele e ver se desacordava.
É uma pessoa normal, né? Não é um super-herói. Então, totalmente desprotegido mesmo, né?
Pois é. Porque naquela hora que o Happy foi lá e pá, com o carro nele, pá, de novo, ele não... Ele só ficou meio atordoado, não caiu de vez. Porque a armadura dele protegeu o torso. Entendeu? Ou seja, faz sentido dentro da narrativa.
E ele partindo do carro foi genial, né, cara? Pelo amor de Deus. A câmera lenta, tem muita cena mecânica, né? De acontecendo mesmo, né? Dos carros explodindo ali, cara. Que fantástico. Cara. Como é que eles conseguiram isso em Mônaco, cara? Pelo amor de
Deus. Não dá pra entender porque todo mundo falava daquela cena. Você viu a entrevista da Scarlett Johansson? Ela, pô, a cena de Mônaco é foda. Você viu uma entrevista do Mickey Rourke? Pô, a cena de Mônaco é foda. Tony Jr., mesma coisa. O John Favreau, mesma coisa.
Essa cena só teve um problema. É aquela questão de grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Eu fiquei o filme todo esperando uma cena maior.
É, perfeito.
Talvez ela tenha aparecido no lugar errado, como o Mal falou, né?
Era o final do filme, sem dúvida.
Não, tudo bem. Tinha que ser no começo, que é a apresentação do vilão. A cena foi de uma sinergia muito grande com todos os elementos que o filme quis, né? Teve o drama, o Daniel Jr. preocupado com as toxinas e tudo mais. Teve a ação, óbvia, e teve muito também a comédia. Foi a sinergia que as outras cenas não conseguiram passar, né? As outras cenas de embate, de ação, não conseguiram ter.
Deixa eu comparar só com uma coisa que não existe franquia que eu sou mais apaixonado. É a Máquina Mortífera. Começa o 2, o Mel Gibson berrando no carro. Ele tem uma perseguição maluca. Começo do filme é esse. O final do filme é até o contrário disso. É uma tensão, eles estão lá perto dos containers, dos navios... A perseguição ao assassino, tensa, o Mel Gibson leva 500 mil tiros, quase morre no colo do Danny Glover, mas tem um efeito igual, que é de conter o espectador, seja no drama ou seja na ação. Eu acho que o Homem de Ferro não tem isso perto do seu final. Eu cheguei, olhei pro cara do meu lado e disse, já acabou a cena de ação? O que aconteceu com o Mickey Rourke? Eu não vi, eu não consegui ver o que aconteceu com o Mickey Rourke.
Isso foi um problema astronômico do filme, cara.
Como teve erro de continuidade, né, pegar?
Na verdade, não mostra o que aconteceu com o Mickey Rourke, cara. A armadura dele explode.
É, mostra lá, mas, cara, que solução, cara. Eu acho
também que... achei esse de anticlímax terrível o que fizeram com o Chicote Negro.
É tipo o filme que a gente tá assistindo quando era criança, aí o cara e a mulher começavam a se beijar, aí, putz, vai rolar o sexo. Aí corta e aparece de manhã ele já deitado na cama, assim, acordando.
Não apareceu nada. A gente sabe o que aconteceu ali, né? Mas
dá pra você ver como não funciona nada na cena final. Eles não sabem, eles não conseguem terminar o Homem de Ferro. Eles querem terminar sem terminar e não conseguem fechar um ciclo, não conseguem fechar a história. Tentam colocar comédia na cena, daí, ah, vou matar ele aqui com a ex-mulher, né? Com o míssil lá. Aí atira e... Cadê eu rindo? Eu tentei rir, assim, dentro de mim, no meu âmbito. Tentei rir três vezes.
Algumas pessoas riram, hein, pegar.
É, riram dele falando que ia atirar a ex-mulher, sabe? Mas isso pra ser a cena imponente do filme, a cena final, o clímax, oh, o tão esperado final.
Mas já tava meio desleal ali, né? A menina, quando que tava lá na poltrona da frente da gente, pegar, o que foi que ela falou quando acabou o filme? Não, mas 2 contra 1 não dá, né?
Não, também tem aquela coisa. Isso até faz sentido em relação aos quadrinhos. Porque nos quadrinhos o Chicote B é um vilão B. Ele é um capangazinho. Não,
Chicote B.
É o Chicote B, cara. O cara lá chega lá, eu vou te deter. 2 quadrinhos depois, puf.
É porque nos quadrinhos ele era um capanga, aí misturaram com outro personagem pra formar esse personagem do...
Que era o Dínamo Escarlate.
Mas eu acho que é a tendência que o próprio PH falou na parte 1, né? Que é meio que uma junção, né? Acabam sendo criados personagens pro cinema, né? Porque eles juntaram dois e criaram um novo aí, né?
Pois é.
Mas é diferente, cara. Não é só por isso. Aqui. O Chicote é um vilão B, ótimo. Mas ele me convenceu como um vilão que poderia bater Tony Stark lá nessa cena de Mônaco.
Verdade.
Uhum. O cara não só se vendeu, né, batendo aquele chicote no chão, aquela putaria toda. Ele foi lá e ele deixou o Tony Stark destruído. Ele não venceu, mas ele deixou destruído.
E mostrou o quanto o Tony Stark é humano ali também, né, como você fala ali também. Né?
Foi como derrubar as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, aquela cena ali. E no final, ele se vende mais uma vez, chicote negro, bater aquele chicote, aquela putaria toda, uma zoada, eu diria, eita, agora, meu Deus, vai cair a tela. Ah, isso é uma...
20 minutos de porrada, hein?
20 minutos de porrada. É o que eu penso. 3 minutos de porrada, ei, vou fazer um Kamehameha aqui. E ainda com a solução que foi apresentada no meio do filme, porque não uma solução nova, tiveram que fazer a mesma solução. A gente não teve nenhuma novidade no final da cena. Nenhuma. Não,
aliás, seria, pega, agora tu me lembrou uma coisa.
Qual seria pegar a minha solução? Perdão.
Não, aí é que tá. Se eu soubesse, eu tava escrevendo, né? Mas, com certeza, eu não daria a solução daquela de juntar e fazer uma Jequidama bonita. É. Eu não faria aquela solução de novo.
Magia com magia, mal lá do Homem de Ferro e do Machine pra explodir.
Aliás, tem uma coisa que isso me lembrou. Isso me lembrou, sabe o quê? O raio dos caça-fantasmas, eles cruzaram os raios lá e fizeram uma explosão grande. Agora a diferença é que nos caça-fantasmas eles nunca falam, eles nunca é mostrado no meio do filme o que acontece quando os raios se cruzam. A gente tem que aprender no final do filme. Se não tivesse aparecido aquilo ali no meio do filme, ele podia ter dito: Rhodey, atira aí e a gente vê o que é que dá cruzando os raios.
Não, perfeito. Eu acho que a gente pontuou muito bem os pontos fracos do filme. Vamos pontuar os pontos fortes do filme?
Pelo amor de Deus, o que eu falei na parte 1, e o PH não concordou, me destruiu, colocaram só rock and roll na trilha, viu? O John Favreau escutou a parte 1 e fez o Homem de Ferro.
Correu pra edição do filme. Foi lá e meteu
as rock and roll do começo ao fim, meu querido.
É, mas também o segundo foi uma festa, né? Tinha que ter pulso.
Jurandir, e ele te escutou 2 vezes, porque você viu quem estava na trilha sonora, quem estava na guitarra da trilha sonora.
Guitarrista do Audioslave, né?
Tom Morello, meu filho! Tom Morello!
Isso aí. Foi demais. Foi uma trilha, achei a trilha sonora do caralho. E pra tu ver como pontua. Cena bacana, bota o rock and roll que funciona, meu filho. Eu perdi uma coisa. Pera aí, eu lembrando aqui do Mal gritando Máquina Mortífera, eu lembro do trailer que mostrava a Pepe beijando o capacete e jogando lá embaixo. Cadê essa cena, pelo amor de Deus?
Foi cortada.
Cena foda pro final.
Cena fantástica, cara.
Cena igual a do Hulk, né? Do
Homem-Aranha também, né? Vai lá, Tiger.
Não, a questão foi a seguinte. Favreau sentiu que aquela cena no começo do filme não tinha muito ritmo. Aí cortou pra um que ele achava mais impactante, que era o Homem de Ferro sozinho lá, no avião parado. Não, mas
essa cena é a cena final, quando ele encontra a Pepe lá em cima do negócio.
Não, é no começo. Ah, é no começo. isso?
Não, sim, mas ele misturou as cenas. No trailer era essa cena, daí ele se jogava e caía lá no, no, na Expo Stark. Mas também tinha a sequência... Ele juntou, porque essa cena tá no final, dele conversando com a Pepper lá em cima do, do negócio.
Não, não, só cortou a cena do, do beijando o capacete e jogando lá embaixo. Não, note que no, no trailer, na cena do trailer, eles dois estão dentro do avião. Eles dois, na cena do trailer, estão dentro do avião.
Ah, é um avião?
A Pepper, pois é, a Pepper devia estar dentro daquele avião com o Stark, logo na primeira cena do, do Stark. Ah, só tá, que tá, o que, tá. que o Favreau fez? Ele colocou o Tony Stark sozinho lá pra parecer que ele estava indo em uma missão.
Sim, já pra dar aquele clima também de... Porque ele, o clima inteiro do filme é ele não tá muito legal com a Pepper.
Isso.
Ali já mostraria ele muito legal com a Pepper, enfim.
Na verdade, ela tá ranzinza, né? O filme todo.
É.
Filme não todo. É só ele que não tá legal, é esse motivo. Dela está altamente ranzinza.
E
não,
pouco ela razão, participa, né? E pouco ela participa do filme, né?
Ah, mas foda. Mulher apaixonada, cara. Mulher apaixonada é isso.
Ela foi pontual. Eu acho que ela mostrou, assim, como o Tony Stark tava sem limite, entendeu? Ela foi importante por isso, porque... Quem mais Tony Stark ouviria, se não a Pepper Potts, né? Não só a grande assistente, que é a única companhia dele, digamos, a única família dele, mas a pessoa na qual ele é apaixonado, né? É, ele,
é teoricamente, assim, ouviria o Rhodes, né? Mas o Rhodes estava muito boring, né?
Olha só, quem...
Overboring, na verdade.
Overboarding, que é hoverboarding. Quem tá ouvindo aqui... tá achando que nós achamos uma porcaria o filme, hein? Compara nós no duplex do Batman.
A diferença da expectativa grande e da frustração um pouco. Mas por outro lado, Scarlett Johansson, meu pai do céu, dá vontade de comer a tela.
me diga uma coisa, gente. Vocês acham que o João Favreau é burro?
Não é burro, mas também não foi muito inteligente na cena de ação dela.
Aliás, o personagem do Favreau foi um dos mais legais do filme.
É isso que eu tô querendo dizer, cara. Ele botou três cenas dele com a Scarlett Johansson, sendo que o Ana tá trocando de roupa.
A cena de luta que o PH tá falando é que toda hora ela faz uns golpes foda pra caralho, aí ela cai no chão, aí mostra o close no rosto da Scarlett Johansson.
Fui eu que fiz, Scarlett Johansson, foi eu que fiz isso aí. Todo tempo ela tem essa necessidade de mostrar, né? Dois golpes e cai no chão olhando pra câmera. Fui eu, tô tá aqui, não foi dublê, fui eu.
Mas que personagem legal, achei muito legal.
Eu também, gostei muito da personagem, é a Romanoff, né? Gostei muito, mas Viúva Negra, zero, sério. A cena de ação dela no prédio...
É muito forte, PH. É demais.
Ela é. Mas pra que aquela aceleradinha, esquema os Power Rangers lutando, cara? Pra que aceleradinha de câmera?
É o grafismo.
É meio mulher, meio mulher gato.
Vamos dar o forward. Velocidade 2 no forward.
Mas eu acho que funcionaria essa mulher gato.
Agora o que eu gostei foi o seguinte. Enquanto a Viúva Negra, que aliás esse nome, não é nem o codinome dela, não é nem citado no filme. Que é bom. Mantém o realismo. Mantém no chão.
Eu também. Perfeito.
Detona uns 20 capangas do Justin Hammer ao mesmo tempo. O coitado do rap sua pra detonar um. O que não significa que ele seja mal de briga. Ele é um bom guarda-costas, ó, ele é um bom motorista, beleza. O problema é que ele é um cara comum. A Viúva Negra teve 15 anos de treinamento pesado pra virar a Viúva Negra.
Eu já achava a Scarlett Johansson linda nesse filme, meu pai do céu, a musa dos quadrinhos.
Cara, o filme vai perdendo ritmo. Aí eles mostram a bunda da Scarlett Johansson.
Lindo.
Vocês repararam isso? Tá todo mundo dormindo. A bunda da Scarlett Johansson. Todo mundo... Bunda da Scarlett Johansson. Mas o problema é ficar apertando na mesma tecla, entendeu?
Mas não é Batman, PH. Batman nunca faria isso.
Batman mostra a bunda do Batman.
Maurício, não lembre disso. A gente tá falando de um filme bom aqui. Tu vem com isso, rapaz? Vou chorar aqui, pô.
Samuel Jackson, Nick Fury, falando como Samuel L. Jackson na lanchonete. Porque no final do primeiro filme, eu pensava... Pô, mas aí o Samuel Jackson, pousudo, né? Vai ser um líder fudido. Aí quando chega lá na lanchonete... What the fuck?
Jurandir, tem explicação, Jurandir. Jurandir, tem explicação. Nos quadrinhos no universo Ultimate, o Samuel Jackson é o Nick Fury. O Nick Fury é o Samuel Jackson. O Nick Fury, nos quadrinhos Ultimate, fala como Samuel Jackson. É o Nick Fury do Ultimate, cara.
Cara, eu vou detonar mais ainda, Don Tildo. E com Samuel Jackson. Olha Samuel L. Jackson conversando com o Downey Jr. e olha Don Cheadle conversando com o Downey Jr. Olha a diferença de ritmo. Olha a diferença de piada.
Realmente incomodou isso, né? Do
Don Cheadle, né, fala. Demais. Como incomodou, eu não posso passar batido, porque eles passam muito tempo em cena. E o muito tempo do Don Cheadle, eu resumo em 5 minutos de Samuel L. Jackson com o Downey Jr. Ali no bar, ali na cafeteria, ao melhor estilo, Quentin Tarantino, os dois conversando e comendo ao mesmo tempo, divagando, um discordando do outro, fantástico. E sério, e o Samuel Jackson, personagem sério, só que faz rir. Você não precisa ser bobalhão pra fazer rir. Você pode rir, sério.
Pega, eu queria fazer uma pergunta pra você, que é fã de quadrinhos, que é nerd como eu.
E tá odiando o filme.
Não, o PH adorou, só que ele tá ranzinza.
Adorou,
ele está ranzinza. Você imagina como será o filme dos Vingadores com Joss Whedon dirigindo e escrevendo e sabendo que o Samuel Jackson vai ser uma parte integrante realmente do filme?
Será o filme do Samuel Jackson. Eu peço palma nesse momento, gente.
Samuel Jackson e Robert Downey Jr. vão roubar o filme. Vão pegar o filme e sair com ele.
Porque é o que acontece aqui no Homem de Ferro. O Samuel Jackson, cara, ao contrário do que... Com todo respeito, ao contrário do que Scarlett Johansson, ao contrário do que Gwyneth Paltrow, ao contrário do que Sam Rockwell, que overrated, ao contrário do que Don Cheadle, ele precisou de 15 minutos de filme. Só isso. 15 minutos, nada mais. Não precisou de ceninhas astronômicas. Precisou de papo. Precisou de roteiro. A única coisa que precisou Samuel Jackson para reerguer um filme que estava lento, que estava repetitivo. Ah, Downey Jr. tá lascando com tudo, parece um robô com quebrado, rasgando com tudo. Aí vem Samuel Jackson e dá a vida nova. Samuel Jackson foi o arco do filme. Foi o que deu a vida nova.
O Downey Jr. ainda tira onda, né? Eu não sei pra onde é que eu olho. Se é pro teu tapa-olho ou pro teu outro.
Olha que piada fantástica, cara.
Não, isso vindo de uma briga fodida na casa do Downey Jr. Lá com o Máquina de Combate e o Homem de Ferro. Destroem tudo. Aí o...
Sem falar da ressaca, né?
Ele vai embora... Aí corta a cena, estilo George Lucas, a folha virando, Movie Maker, Downey Jr. em cima da Donuts.
Senhor, eu peço que você saia dessa rosquinha. Como se fosse aquele policial que tá dizendo, Sir, step out of the vehicle.
É legal que ele fala, um sotaque dele é fantástico. Yes, sir! muito bom mesmo, né?
A cena da mansão, aliás, me lembrou sabe o quê? Vamos pra Batman Begins, certo? Finalzinho de Batman Begins, quando aparece o Ra's al Ghul lá na mansão, certo? Na mansão Wayne, aí o Wayne começa a se fingir de bêbado pra espantar todo mundo.
Ra's al Ghul,
Lianisson, certo? Chega lá o Ra's al Ghul, aí espanta todo mundo, o Bruce espanta todo mundo se fingindo de bêbado, mandando todo mundo cair fora. Se você notar lá no primeiro Rapadura Cast do Homem de Ferro, eu falei que Tony Stark é o que Bruce Wayne finge ser.
Exatamente.
E essa cena pontuou isso de uma maneira brilhante, porque, olha, enquanto Bruce Wayne se fez de bêbado pra tirar todo mundo de lá, o Homem de Ferro estava completamente embriagado e faz aquele BOOM pra galera toda. É um contraponto fantástico entre os dois personagens, cara.
Total irresponsável.
Pois é, cara, é irresponsabilidade tremenda, mas ele estava forçando aquela irresponsabilidade. Coisa que Nick Fury colocou muito bem naquela conversinha dos dois no bar.
Algumas pessoas podem criticar como é que o Don Cheadle, né, o Rhodes conseguiu vestir a armadura. Na verdade, a minha interpretação, o Tony Stark queria aquilo dali. Ele já tinha autorizado a armadura a se acoplar ao Rhodes. Não, com certeza. Uma simples senha, um simples reconhecimento de papos. O cara não vestiria nunca aquilo de voz, do que for. O cara não vestiria nunca. Mas talvez o Tony Stark já estivesse pensando nisso. E talvez aquele exagero naquela cena fosse realmente pra isso. Entendeu?
Rafael.
Ele só não sabia que o Rhodes seria o... Faria o que fez depois com a armadura, mas eu acho que ele mais ou menos queria isso.
Rafael, você agora roubou as palavras do Nick Fury na cena do bar. O Nick Fury disse exatamente isso. Apá, vamos lá. Tu tava lá na tua casa, deixou lá o negócio todo escancarado pro Rhodes de pegar a roupa e sair fora? Tu armou foi tudo isso, rapá.
Nick Fury mostrando que já tem experiência no sentido do super-herói, né?
Tu armou foi tudo isso. Enfim. Agora lá naquela cena deles conversando no que restou da mansão, certo? Aquilo ali cimentou muito bem o que a gente falou na primeira parte da relação entre o pai do Tony, o Tony e o Projeto Vingadores.
Sim, perfeito. Ali foi o começo do Projeto Vingadores.
Que o pai do Tony foi um dos fundadores da SHIELD. Olhe muito bem isso. O pai do Tony foi um dos fundadores da SHIELD. Foi ele que um dos caras que foi lá e começou aquele negócio. Foi ele que deixou o barco andando.
E note como o Nick Fury fala do pai dele. Rapaz, eu conheci o seu pai melhor do que você. Isso aí foi o Tony que diz, mas... É deixado claro isso, que o Nick Fury conversou muito com o pai do Tony. Sem contar que apareceu lá o agente Coulson, que aliás foi criado exatamente pro cinema. E como o PH falou, eu não duvido nada que ele apareça nos quadrinhos de novo.
Ah, vai ser incorporado.
Vai ser incorporado com certeza, uma personagem muito bacana, mas tal. Mas
é que todo mundo fala que ele é um fracote fudido, né? E ele disse assim, o Downey Jr., ah, então eu vou embora daqui. Se você for embora, eu dou um choque em ti, tu vai ficar
babando ali. Cara, ninguém que tá à frente da Tildo, da Shield, eu tô dando Tildo na cabeça. Ninguém que tá à frente da Shield é fraquinho.
Agora, a cena legal do pai dele, né, do pai do Tony Stark aparecendo lá e ele vendo a fita, os erros de gravação, assim, né, e tudo, e ele falando, Tony, sai daí. Aí ele olha assim, pensando que tá falando com ele. Depois o pai dele fala com ele, né, assim, manda mensagem
agora,
pra ele, assim.
Eu me lembrei muito do Maurício Saldanha nessa cena. Porque aqueles vídeos lá eram muito parecidos com os vídeos da Iniciativa Dharma.
É verdade.
Eram muito parecidos, cara.
Agora, cara, no cinema, teve um momento que teve uma reação generalizada de fãs das HQs quando o agente pega o escudo do Capitão América, cara. Todo mundo, caralho! É o Tony Stark. Ah, vai se vir direitinho, coloca como não, calça, tá pouco se fudendo.
Eu fiquei maluco, porque ele tava procurando um novo elemento, ele viu o escudo, eita porra, adamante, fudeu tudo.
É, faz sentido. Adamante não, vibranho, pega. Vibranho.
Lascou tudo, bicho, agora foi pro saco, ah, meu Deus do céu, o que é que fizeram, bicho?
O cara ficou desesperado, o agente todo, vê a cara do agente de desesperado, né?
Isso não é uma grande tiradinha com o primeiro, que ficou aquela especulação de se Sim. tinha ou não o capa...
O escudo,
né?
Ou que ele já conhecia o Capitão América de alguma forma, né? Sei lá, ou coisas do tipo assim.
Agora aquela coisa, Jurandir, você tem que notar o seguinte, Capitão América é um herói de guerra. É um herói de guerra. Todo mundo conhece o Capitão América, só não citaram por quê. É aquela coisa, você não cita todos os heróis de guerra o tempo todo, né? Você não tá na conversa do casal dizendo, ah... Você se lembra quando o Capitão América ganhou sozinho a Batalha da Normandia, uma coisa parecida?
Ah, mas então existe. Então, na verdade, nesse tempo atual, tipo, o Downey Jr. já conhece o Capitão América.
Todo mundo conhece.
Todo mundo conhece. Inclusive, o Homem-Aranha tá pra lá e pra cá todo tempo no filme, entendeu? No filme não, né? Naquele universo, o Quarteto Fantástico estão estragando algum filme em algum canto naquele universo.
Não pega. O que tá acontecendo com os outros heróis lá, com o Homem-Aranha, com o Quarteto Fantástico, não tem nada a ver com esse universo, porque eles pertencem a outros estúdios. Somente filmes da Marvel Studios podem...
Não. Metaforicamente, se quer.
Deu pra entender, completamente. Faz um esforço, se quer.
Mas a questão do Capitão América é bem diferente.
Uhum. Até porque ele teve relação com o pai dele, né? Do pai do Tony Stark, então.
Não só isso. Filme do Hulk, quando o General Ross cita o soro do super soldado. Aquele soro que o personagem do Tim Roth toma o tempo todo é o soro do Capitão América.
E outra coisa, Siqueira, aquele antídoto, eu pensava que eles iam falar o nome de quem fez aquele antídoto ali pro Tony Stark, né? Que ele deu uma injeção nele lá e ele melhorou daquela doença dele.
Pois é, não foi um antídoto, foi um remédio pros sintomas, só
eu
isso.
Eu acho que quem fez aquilo foi quem, Siqueira?
Aí é que tá, rapaz. Pode ter sido o Hank Pym, que é outro das grandes mentes científicas do universo Marvel.
Formiga?
O Homem-Formiga. Eu acho muito provável que tenha sido ele.
Homem-Formiga que teve filme confirmado, hein?
Exatamente. Que é um personagem fraquíssimo, por sinal. Mas você acha, Siqueira, que tá um Bruce Banner não seria melhor, não?
Não, porque naquele momento o Bruce Banner ainda estava no Brasil.
É verdade.
É, mas você antes de ir pro Brasil, lembre-se que ele fez vários tentativos de antídoto, né?
De antídoto pra o Hulk. Aliás, não fez tentativa de antídoto, não. Ele tava trabalhando no modo, se eu me lembro bem do filme, para deixar as pessoas imunes à radiação. Aliás, o PH falou agora do Bruce Banner, me lembrou de uma pequena teoria que um amigo meu suscitou e o que eu tô começando a concordar, o que aparece no finalzinho, na cena pós-créditos.
Martelo do Thor.
O martelo do Thor, não é?
Que cena fantástica, empolgação fodida, quando apareceu o deserto, Hulk. Eu falei o PH, né? Hulk. Vai pegar, caralho, o Hulk vai ser foda e tudo mais. Explodiu o laboratório, né? Teoricamente, né? Seria isso, né? Explodiu o laboratório lá. Aí a cratera no chão, pega, caralho, o Hulk! Foda, meu irmão, o Hulk! Aí, do nada, a câmera vem distanciando. Aparece um martelão fudido, caraca, que demais.
Aparece o martelo e sai uma trovoada. Trum! Agora volte um pouco antes. No meio do filme, quando a gente consegue diz, olha, pro Stark, olha, vou ter que sair, teve emergência no Novo México. Na Terra do Encantamento. Aí, correu pra lá. O que é que o John Favreau me disse... No Twitter.
Homem de Ferro se passa antes de Hulk.
exatamente Homem de Ferro 2 passa antes de Hulk. O que acontece no meio do Hulk quando o Hulk pega a Betty Ross e leva pro deserto? Pro deserto, vejam bem, leva pro deserto. Acontece uma tempestade, meus amigos. O Hulk grita com a chuva, grita com o relâmpago, grita com o trovão.
Será, cara?
Pra mim, Hulk e Thor se passam ao mesmo tempo.
Putz, aí se for vai ser foda.
Vai ser demais.
Nossa. Inclusive, no final do Hulk aparece Tony Stark e diz pro General Ross: nós estamos montando uma equipe. Faz todo o sentido do mundo.
E creio que agora, Siqueira, Tony Stark no final do filme, ou no final do Hulk, seja o Tony Stark também do final desse Homem de Ferro 2, né?
Como a gente previu na parte 1, né? A gente falou isso, justamente isso, Kira.
Qual a cronologia que eu montei depois do filme? Acontece os eventos de Homem de Ferro 2 e o Stark, a partir daquele momento, começa a se envolver com a Iniciativa Vingadores.
É, tanto que ele vai assinar o contrato lá e tudo, né?
Ele começa a se envolver com a Iniciativa Vingadores, começa a conhecer os pormenores e tudo.
Naquele momento ali, tá acontecendo o Hulk.
Naquele momento está acontecendo o Hulk.
Enquanto Samuel Jackson conversa naquele galpão com Tony Stark, Hulk está acontecendo. O clímax de Hulk está acontecendo.
Isso. Não, o clímax do Hulk não. Ele pode estar, naquele momento, um pouco antes dele vir pro Brasil. Que é o tempo que o Tony Stark releu o contrato.
Já tá fugindo, né, na verdade. Então.
Isso.
Pois é.
Perfeito.
É o momento que o Tony Stark tá lendo o contrato, vendo tudo, blá, blá, blá. Tanto que pode ver, nesse filme, em Homem de Ferro 2, o Tony Stark abandonou a indústria armamentista. Ele não está mais fazendo armas.
Totalmente.
Certo?
Tanto que o novo ameaço do governo é o Hammer.
Isso. No comecinho do Hulk, quando mostra os eventos que levam até o começo do filme, que deve demorar uns 2 anos de fuga do Hulk até do Bruce Banner até o comecinho do filme mesmo, com ele no Brasil. Mostra lá o General Ross comprando armas do Stark, mostrando que realmente teve um espaço de tempo grande entre o começo do filme e o final, certo? Assim como em Ultimato Borne, Supremacia Borne, você tem que ter cuidado na hora de montar a cronologia do filme, você também tem que ter cuidado na hora de ver os filmes e montar a sua própria cronologia.
Na verdade, a Marvel tá tendo todo esse cuidado, né? De mesmo sendo equipe.
Então, só resumindo, vai ter um encontro entre Robert Downey Jr. e Edward Norton.
É muito provável. Apesar de Kevin Feige disse, olha, eu garanto o Hulk no filme, nos Vingadores. Eu garanto. Eu não garanto o Bruce Banner, mas eu garanto o Hulk.
Que é mais fácil, né? Porque é computação gráfica, né? Então pode colocar qualquer filme, se quisesse.
Pois é, mas eu acho que isso é só despistado que a gente deve estar negociando agora com o Edward Norton pra chamar ele pro filme logo.
Até porque ele já deve ter assinado o contrato pra vários filmes, não só pro Incrível.
Ah, mas exatamente, só um pouquinho. Os Vingadores não vai ter Capitão América, então.
Vai ter Capitão América.
Ele é o líder do
tem que mas, Vingadores. Mas o Capitão América não é dos anos 50?
Mas tem outro.
Maurício, você tá se adiantando demais, Maurício. Vamos deixar pra conversar isso no cast do Capitão América, vamos? Quero explicar isso bem direitinho durante o cast do Capitão América.
Beleza. E alguém já disse quem é que vai ser o Thor ou não?
Já saiu a primeira foto. Está aqui embaixo nos comentários, primeira foto do Thor.
Me manda aí, por favor.
Voltando só um pouquinho, que eu acho o melhor momento do filme, não foi o momento inicial, é um dos melhores momentos, mas o melhor momento mesmo é quando a gente vê a genialidade do Tony Stark finalmente à prova, né? Como Samuel Jackson mais ou menos disse, Samuel Jackson virou, né, o personagem. Né? Cara, tu só vai sair daqui quando resolver esse negócio aí.
Que vira chapa, né?
Exatamente, ele teve que receber essa pressão. Ele resolve, todo mundo sabe que ele resolveria aquilo ali.
O que, aliás, eu digo, vos digo agora, pra mim isso não é um novo elemento. Quer que eu diga o que é isso aí? É Vibranium, meu amigo.
É o que eu ia terminar de falar. Se tá tão intrínseco as coisas, tá tudo muito intrínseco. Howard Stark, Tony Stark, carcaça do escudo do Capitão América, leiam nas entrelinhas, tá?
Pra mim tá bem óbvio que no filme dos Vingadores, quem vai fazer o novo escudo do Capitão América é o Tony Stark.
O Vibranium é o que faz parte do escudo do Capitão América, né?
Isso. O material Vibranium, ele pode ser encontrado nas selvas de Wakanda, do Pantera Negra. É o único lugar em que você encontra Vibranium.
O Stan Lee aparece no filme?
Aparece, ele faz o Larry Day, o Larry King.
Larry King, o Stan Lee, exatamente. No passado ele fez o F, né? Do Playboy. Da Playboy.
Que ótimo. Ah, o quem vai fazer o Thor, então, é o pai do Kirk no Star Trek?
É.
Eu queria um ator B10, como Robert Downey Jr., como Edward Norton.
Cara, esse é o problema, cara. Quando você viu o Thor, você vai entender. Porque todo mundo pensa que o Thor é o Thor. Não é bem isso, não, tá?
Ele não começa sendo o Thor, não. Ele vai amadurecendo com o passar do tempo.
O Mickey Hulk combinava com você no Thor, né? Ele foi o lutador lá.
Não, o que você tinha que entender é o seguinte. O Thor, quando começa... A versão que eles vão usar do Thor é bastante simples. Imagine um playboy asgardiano. Eu sou o fodão, eu sou o fodão, ninguém pode comigo, bababá.
Se morrer, morreu.
E ele é mandado pra Terra, só adiantando um pouquinho o cast do Thor. Ele vai ser mandado pra Terra pelo pai dele pra aprender. Ó, meu filho, coisa não é assim não. Vai lá pra baixo pra ver como é que é a vida. Tome, vai lá pra baixo sem poder e sem nada.
Lembrar que o Thor é um deus nórdico, né?
Isso, deus do trovão. E tem outra coisinha que eu esqueci de mencionar. Se lembra da cena que o Tony Stark está caminhando naquela prisão francesa pra encontrar o Mickey Rourke?
Sim.
Muitos dizem, você não sei se você se lembra, mas a hora que o Tony Stark passa, a câmera se demora um pouquinho, uns 3 ou 4 segundos, num cidadão que estava tendo uma foto lá, fazendo a mugshot, aquela foto da prisão. Cara louro, de barba, roupa acabada. Tem muita gente dizendo por aí que aquele cidadão ali, na verdade, seria o Thor.
Não, eu digo assim, ó, ele poderia estar ali preso porque ele aprontou alguma, entendeu? Chegou pelado com o Schwarzenegger, Exterminador do Futuro.
Daí exatamente isso. Tanto que no Ultimate, nos quadrinhos do Ultimate, tem uma discussão muito grande se o Thor é um deus do trovão ou se é só um maluco com martelo.
É, um impostor, né?
Pra gente finalizar, nota, Chaco Siqueira.
Jurandir, filho, eu dou um 8. Quase no mesmo nível do primeiro, mas ainda muito bom.
Rafael Santos.
Seria nota 7, mas com a aparição do Samuel Jackson, como ele reergueu o filme, tá? E como ele fez eu esquecer do tiro por algum segundo, nota 8.
Maurício Saldanha.
Olha, divertidíssimo. Acho que tem toda a atmosfera de uma sequência. O John Favreau me surpreendeu muito mais no segundo do que no primeiro. Por isso, por conseguir... O complicado é fazer um filme que agrade ao povo. E o complicado depois é tu persistir, tu conseguir fazer um upgrade e tornar os fãs, porque como eu disse lá no começo do cast, aí tu consegue conquistar fãs na segunda parte. E que esses fãs, então, tenham vontade de continuar assistindo franquia, seja do Homem de Ferro ou essas novas como Vingadores. Então acho que cumpre o que promete, é divertidíssimo, tem os pormenores que a gente citou aqui, se a cena de Mônaco fosse no final, eu entendo ela não ser no final, mas se tivesse uma cena igual ou a mesma, ou acasse outra cena no começo e botasse a de Mônaco no final, seria uma nota 9. Não é nota 8,5, então acho superior ao primeiro, que eu dei nota 8. E tu, Jurandir?
Eu dou nota 9, eu achei melhor do que o Homem de Ferro 1, achei mais divertido, achei o rock do caralho, achei cena de ação demais. Scarlett Johansson, pra mim, é superior a qualquer coisa no filme. Fiquei muito mais feliz do que Homem de Ferro 1 por estar entendendo melhor esse universo Marvel e meio que participando, já que a gente está assistindo e comentando, a gente meio que está participando, né, da construção desse universo. E eu não vejo a hora de assistir o filme do Capitão América, não vejo a hora de assistir o filme do Thor, não vejo a hora de assistir os Vingadores. E o mais legal de tudo é que vem tudo na sequência, um por ano.
O legado de Howard Stark começou, né? Ele diz até que o legado é Tony Stark, mas será? O legado dele, na verdade, é Vingadores.
E quando é que estreia o Vingadores? 2012?
2012.
Quando vem Batman 3? Ai, ai, ai.
Ih, rapaz.
É que tá. Será que o Batman 3 vai ser a construção do universo DC nos cinemas? Ou Vingadores aí vai ser pra extrapolar tudo e passar de vez e destruir de vez a DC?
Nós lembrando que no mesmo ano ainda tem Homem-Aranha 4, o reboot.
E lembrando que no mesmo ano ainda tem o fim do mundo.
Então é isso. Valeu, mais um Rapadura Cast do Plex. Comente aqui o que você achou de Homem de Ferro 2 e fiquem até o final. Pelo amor de Deus, você paga 15, 20 reais pra assistir um filme e não fica até o final pra ver a cena dos créditos.
É legal mesmo só citar isso, porque já que a gente já viu o filme e já conversou com algumas pessoas, então manifestações no Twitter, por exemplo, de pessoas que não conseguiram ver a cena final porque a projeção parou, e também o caso das pessoas saírem, né? Mas saírem daí é livre-arbítrio, a pessoa topeira ou então não tá ligada que tem cena final, então não lembra do primeiro, ou então só passou ali mesmo para ver um blockbuster.
Ou não interessa, né?
Mas agora, é legal, pessoal, vocês se certificarem, falar com a gerência, pelo amor de Deus, que não parem o filme, isso é um absurdo a projeção parar o filme.
Até porque é aquela coisa, vocês pagaram pra ver o filme todo, os créditos são parte do filme.
Oi, tem a cena final lá no UCI que a gente assistiu, passou os créditos inteiros, acenderam todas as luzes, quando chegou no trecho que ia começar, as luzes se apagaram, que demais, os caras têm um timing pra isso, né? O cara sabia, pô, realmente tem coisa boa aí. Então fiquem até o final e comentem aqui, digam o que vocês acharam de Homem de Ferro 2. Até semana que vem.